Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2019, vamos juntos até às 18 horas, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Bruno Mendes, com a mesa de áudio do Rafael Espíndola, com a central técnica do Jorge Brum e do Sebastião Luiz Xavier. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio. Mengão, 17-7. Vamos falar do Flamengo, que joga logo mais contra o Penharol. A bola rola 21h30, a partir de 21 horas, abertura do show de bola nacional, o relato dele. Lá tá tudo de novo. Quem? Ricardo Mazella, nossos comentários. Reportagem do Rafael Monteiro, do Maurício Costa e o plantão do Bruno Mendes. E o Mengão é com você, Luiz Ferreira.
Olha, já que a gente também vai trazer um jogador que brilhou pelo Flamengo e também pelo Cruzeiro. O Everton Ribeiro conversou ontem com a imprensa, foi, aliás, o último jogador do Flamengo a prestar entrevista coletiva ontem para a imprensa. Obviamente, destaque hoje da Rádio Nacional, Flamengo e Penharol. E o Flamengo está numa boa na Libertadores. Venceu o San José lá na altitude do Uru, subiu o morro e venceu o San José por 1-0. E depois aqui no Maracanã, num jogo bem doido, né, Valdir? Que teve pênalti perdido, teve um pouco de tudo, venceu a LDU por 3-1, o Flamengo aí com 6 pontos ganhos, liderando o seu grupo na Copa Libertadores da América. O Everton Ribeiro, ele vai falar pra gente aqui no Mundo da Bola, Valdir, sobre essa boa fase e o que ela influencia na partida de logo mais.
Realmente é um começo bom, mas temos que confirmar, né, com mais um jogo bom amanhã. Então, para isso, estamos treinados, estamos cada vez mais motivados a fazer grandes jogos e, com certeza, as vitórias ainda dá mais moral, mais confiança para continuar em busca deste título. Então, amanhã, com a torcida que já vai comparecer em peso novamente, vai ser um grande jogo e um grande teste para nós.
Exatamente, isso aí, o Everton Ribeiro. Aliás, a torcida, ele falou da torcida comparecer em grande peso, Valdir. Todos os ingressos já foram vendidos. Como diria Márcio Braga, acabou o ingresso. Não tem mais. E expectativa de grande público. Só que aí eu me lembro de você, do Mário Silva, nosso querido Márcio Guedes também, o nosso Jorge Ramos, os nossos comentários aqui na Rádio Nacional, e uma frase que você repete muito, nosso querido Kleber Leite. Cuidado com o oba-oba que ele vira epa-epa. É. Estádio lotado, aquela atmosfera favorável. O gol não sai, o Penharol é uma equipe cascuda, pode não estar na boa fase, mas equipe de camisa que tem muito peso na Libertadores, enfim. Everton Ribeiro, ele dá a receita para lidar com essa questão do grande público, da grande festa, mas tem um adversário de peso do lado. Vamos ouvi-lo.
Não, realmente é um jogo difícil, a gente sabe da importância do jogo de amanhã, e não podemos cair nessa cilada de... Só porque estamos em casa, junto da nossa torcida, o jogo vai se tornar mais fácil. Ao contrário, eles vão estar bem posicionados, esperando um erro nosso. Então, temos que estar atento a todo momento, saber das nossas forças e utilizá-las bem para a gente concretizar, né, com a vitória, que nos coloca e nos deixa uma situação muito confortável no, é, na tabela, e podendo já num próximo jogo selar nossa classificação. Então é ter calma e continuar fazendo o que a gente vem da mesma maneira que a gente vem atuando para trazer essa vitória.
Exatamente, isso aí é a receita do Everton Ribeiro, atuar sempre com atenção, de olho no adversário e marcar os gols que a torcida do Flamengo tanto quer para comemorar. A tendência é o técnico Abel Braga não fazer muitas mudanças no time que vem jogando. Diego Alves no gol, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê, Cuéllar, Willian Arão, Diego e Everton Ribeiro, Gabigol, Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique. O Peñarol, treinado pelo técnico Diogo Lopes, ele não vai ter a grande estrela do time, que é o Gabriel Fernandes, meio atacante.
O tanque.
É, o tanque e e também o veterano Stoyanov estão na lista de desfalques. A tendência é o Peñarol entrar em campo com Dalson no gol, Giovanni Gonzalez, Formiliano, Lema e Lucas Hernandez, Guzmán Pereira, Gargano, Brian Rodrigues e Christian Cebola Rodrigues, jogou aqui no Grêmio do Brasil, Luiz Acevedo e Lucas Viatri. Fora de campo, Valdir, o Flamengo já iniciou os primeiros contatos com o lateral esquerdo Felipe Luiz. Essa notícia saiu ontem nas redes sociais, foi confirmado, inclusive o Sávio, ex-jogador do Flamengo, é o procurador dele, começou a fazer o contato. Agora a gente recebe a informação aqui na Rádio Nacional, que apesar inclusive do Diego Ribas ser muito amigo do Felipe Luiz, amizade feita lá dos tempos do Atlético de Madrid, a tendência hoje, amanhã pode ser que mude, é o Felipe Luiz renovar seu contrato com o Atlético de Madrid. Ele mesmo coloca que renovar a prioridade, mas ele não fecha as portas num futuro próximo. Seria um baita reforço pro Flamengo, Valdir.
É verdade. Deixa eu pedir a sua primeira opinião nesse programa Mundo da Bola. Ele está conosco aqui, participando do programa Mundo da Bola. Eu dou meu abraço com muita alegria para ele, o comentarista de peso,
Bruno Mendes.
Tudo bem, Bruno? Boa tarde, amigo.
Boa tarde. Tudo bem, Valdir?
Tudo bem, amigo. Tudo tranquilo. Tudo maravilhoso. Expectativa para logo mais, como é que você vê a expectativa para esse jogo e também a possível contratação do Felipe Luiz?
Olha só, Valdir, eu vou começar com o Felipe Luiz. Eu não me anima muito a contratação do Felipe Luiz, não. Acho que o Renê hoje é um lateral que mantém uma regularidade, ele não é um grande lateral, mas também não é um... Ele conseguiu alcançar aquilo que o torcedor do Flamengo tinha com ele, que era desconfiança, ele conseguiu passar sobre isso. Eu acho que se você for arrumar um lateral hoje, você tem que arrumar um lateral que vá entender ser reserva do René, porque ele não se machuca, ele dificilmente tem problema muscular, problema de contusão, não é um jogador de tomar muito cartão amarelo, é um jogador colaborativo, é um cara de time, do jeito que técnico gosta. Então acho que um jogador que vier, você não pode contratar um Felipe Luiz para dizer, meu amigo, você tem jogo que você vai ter que passar aí no banco do René. Acho que isso ia dar uma certa confusão, e você não vai pagar, a gente tá vendo, o Flamengo tá pagando 1.600.000 pro Arrascaeta para ele estar no banco. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Em relação ao jogo, eu acho que o Flamengo hoje tem o favoritismo contra o Peñarol. A gente sabe que Libertadores é um jogo difícil, o Palmeiras é muito, eu vou citar como exemplo aqui, fazer uma analogia, o Palmeiras é muito melhor do que o São Lourenço, mas a gente viu o que aconteceu ontem, o Palmeiras acabou perdendo o jogo, porque entrou de uma forma atabalhoada. Tem que tomar cuidado com o Oba-Oba mesmo, Maracanã às vezes assusta o Flamengo, mas o Flamengo tem que passar dessa fase. Tem que esquecer esse negócio de que está jogando no Maracanã, de que o torcedor está lá. Quem quer ser campeão, meu amigo, tem que fazer igual o Atlético Paranaense fez ontem. Jogar bem, varrer o Boca Juniors e seguir em frente.
É verdade, tem um detalhe, né? O Flamengo vencendo hoje, ô Bruno, ele praticamente não perde a condição de primeiro do Glória. Se ele vencer hoje e vencer na quinta-feira que vem, dia 11, o São José, ele dificilmente perde a condição de primeiro do grupo. E aí vai ter a prerrogativa de quando começar o mata-mata, a partir das oitavas, ele jogar sempre a segunda em casa.
Exatamente. O Flamengo vencendo, na minha opinião, o Valdir, hoje o jogo é fundamental e importante. O Flamengo vencendo hoje, na minha opinião, está classificado. Que depois pega o São José, é um time muito fraco. Se já não é grandes coisas na altitude, fora dela é um time fraquíssimo, né? Então acho que o Flamengo vencendo hoje é um jogo de fundamental importância para que ele consiga a classificação. E é claro, falei isso aqui ontem, o Flamengo tem que primeiro conseguiu vencer hoje, conseguiu vencer o São José, aí começa a pensar em ser primeiro do grupo e somar pontos para exatamente acontecer isso que você falou, nas fases mata-mata, definir em casa.
Só uma informação mais. O Bruno falou com muita propriedade do René. Ele está tão em alta, Valdir, que não só foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado, como recebeu sondagens de equipes turcas. Pessoal ali do Galatasaray e do Beşiktaş de olho no futebol do René.
De repente,
vai um e vem outro. Mas hoje o René, jogador do Flamengo, a direita, inclusive, ele está trabalhando na sua renovação de contrato com o Flamengo. Mas, como tudo muda, no balanço das horas não pode mudar, como diz o Mazella, né? Vamos ver.
Eu, em 2017,
isso mesmo.
Eu fui fazer um jogo, eu, o Mazella e o Rafael, lá em Recife, Copa do Brasil, Botafogo
e Sport.
Esporte.
Eu lembro que foi no dia do meu aniversário.
É, 31 de maio. E o que acontece? Eu já estava observando o jogador no Sport há muito tempo. Eu vi jogando em loco lá. O Vanderlei até estreou como técnico do Sport.
Exatamente.
Vanderlei Luxemburgo. E foi empate de 1-1. O Sport foi eliminado, mas ele jogou uma grande partida. A partir daquele jogo eu passei a observá-lo mais atentamente. E é um grande jogador e estava precisando no Flamengo de sequência. E a sequência que foi dada a ele, ele está mostrando um grande futebol. 17 horas e 16 minutos. Desporto Nacional, Hora Internacional. E hoje tem também o Internacional de Porto Alegre pela Copa Libertadores da América. O Inter vai encarar o River Plate. E o repórter Juliano Justo traz as informações aqui no programa do Mundo da Bola.
Juliano Justo.
Inter e River Plate. Esse é o jogo de logo mais no Beira-Rio. Um confronto especial para todo o contexto colorado. Tanto que desde a semana passada já não existem mais ingressos. Agora será um jogo emblemático para pelo menos um jogador, o meia D'Alessandro, que é ídolo dos dois clubes.
Quando ocorreu o sorteio, a primeira coisa que eu falei, pô, tomara que a gente não pegue o River. E a primeira bolinha que tiraram foi o River, River Inter. Então a gente às vezes deseja coisas e acontece o contrário. Mas feliz de que o River conheça a Porto Alegre, feliz de que o River conheça nosso Beira-Rio, a nossa casa, conheça um estádio diferente, um estádio bonito, um lugar bonito na frente do Rio, né? Um entorno bem diferente, bem legal. E fico feliz que o River amanhã conheça a nossa casa e seja um confronto que vai ficar, obviamente, para a história dos dois clubes.
Além do argentino, que deve voltar à equipe titular do Inter, o setor ofensivo deve ter Nico Lopes e Rafael Sobis. Lá atrás, a preocupação maior é seguir sem ser vazado na Libertadores. Para isso, o goleiro Marcelo Lomba é fundamental. Melhor da posição no Brasileiro de 2018, ele segue em excelente fase.
Quando eu cheguei aqui, eu sabia que o Inter era um clube que poderia voltar a disputar Libertadores, disputar títulos. Como você falou, a roda gigante girou um pouquinho por baixo, mas a gente amadureceu, a gente entendeu a grandeza do clube, o elenco se fortaleceu, foram chegando peças, né? E hoje, graças a Deus, a gente pode estar vivendo um momento especial.
À frente do goleiro vão jogar Zeca, Moledo, Cuesta, Iago e o trio de volantes, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. O River Plate está invicto a 12 jogos, mas chega a Porto Alegre cheio de desfalques. 7 campeões da América em 2018 estarão de fora. O goleiro Franco Armani, o zagueiro Maidana, o lateral Casco, os meias Palácio, Pete Martinez e Juan Quinteros e o atacante Inácio Escoco. O técnico Marcelo Gallardo falou sobre os problemas e a maratona de jogos entre Campeonato Nacional, Copa Argentina, Recopa Sul-Americana e Libertadores da América.
Por lo menos tengo la intención como hasta.
Tenho a intenção de seguir dosando a carga de trabalho de todos os jogadores, como venho fazendo até agora. Mas é claro que muitas vezes acontecem situações inesperadas. No futebol, não existe uma ciência exata. Por mais que você planifique os minutos e os tempos de cada jogador, coisas inesperadas podem acontecer. Eu tenho que evitar ao máximo ser surpreendido, ainda mais quando temos tantas partidas importantes.
E a grande quantidade de lesões que hemos tenido, muitas traumáticas, outras musculares.
O River para hoje deve ter Lux, Rojas, Lucas Martínez e Pinola, Montiel, Enzo Pérez, Inácio Fernandes e Christian Ferreira, com Angileri na lateral esquerda, Lucas Prato e Borré no comando de ataque. Depois de duas rodadas, o Inter é o líder do Grupo A com 6 pontos e o River, com apenas 2, está em terceiro lugar. O jogo começa daqui a pouco, às 7h15 da noite. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô, meu caro Bruno Mendes, o Inter anda como favorito para esse jogo?
Entra, o River Plate tem muitos desfalques, o Marcelo Gallardo tem muitos desfalques para essa partida. A gente sabe, e eu vou repetir, jogo de Libertadores é sempre muito difícil. Haja vista esse palestino que está incomodando, mas uma vitória hoje para o Inter em termos de tabela, ela praticamente classifica o Inter e ela complica um adversário importante que é o River Plate, que a gente sabe que como é questão de campanha no segundo, na segunda fase, começa mata-mata, eles podem se encontrar. Haja vista que o Palmeiras não matou o Boca Juniors no ano passado, o Boca acabou eliminando o Palmeiras e chegando à decisão. Então, o jogo de hoje, você conquista 3 pontos e tira 3 pontos do adversário.
Ô, Bruno, sem querer ser o advogado do diabo, e o Luiz Ferreira me lembra bem um detalhe aqui.
Olha lá.
Essas equipes argentinas, uruguaias, elas dão mais prioridade.
Penharol e Nacional no Uruguai, Boca, River, Independente, Racing na Argentina, o Olímpia no Paraguai.
Essas equipes, ô Bruno, dão mais prioridade a campeonatos sul-americanos do que os seus próprios campeonatos dos seus países. Você não concorda comigo, não?
Eles são time copeiros, eles sabem jogar esse tipo de Copa. Eles querem faturar dentro da casa deles para eles poderem estar na Copa do ano seguinte ou da temporada regulamentar nossa e a deles, a temporada deles funciona de uma forma diferente com o clausura e a apertura. Então, por isso que eu acho que é interessante, claro, ganhar o campeonato da casa deles, mas eles sabem jogar esse tipo de Copa. Eles sabem fazer isso, eles sabem mexer no emocional do adversário, por isso eles levam tanta vantagem sobre a gente.
É verdade. 17 horas e 22 minutos. Vamos dar uma paradinha aqui no programa Mundo da Bola. Já já voltamos com mais notícias para você. Até já.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 24 minutos.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Pela primeira vez na América do Sul será disputado o campeonato IAU Continental de Ultramaratona de 10 quilômetros Américas. A competição, que é da Associação Internacional de Ultramaratonista, acontecerá no dia 27 de julho em Bertioga, no litoral de São Paulo, com a participação de atletas convidados do Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela, Chile, Equador, Uruguai e Costa Rica, além, é claro, do Brasil. Cada país poderá inscrever 9 atletas na competição individual e destes, 6 disputarão o título por equipes do evento. O circuito de 5 quilômetros é homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo. Além da prova de 10 quilômetros, a competição terá eventos paralelos com corridas de 5 quilômetros, 10, 20, 40 e 80 quilômetros. O campeonato é um evento promovido pela Associação Internacional de Ultramaratonistas, pela Confederação Brasileira de Atletismo, com organização da Brasil 135 Maraton e do circuito BR-135 Ultra de Rua. A judoca Sara Menezes, campeã olímpica de Londres 2012, renovou seu contrato com o Flamengo até os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Japão. No início deste ano, Sara mudou de categoria, passando a disputar no peso meio leve até 52 quilos. Sara tem 29 anos e esta será a sua quarta Olimpíada. Para chegar a Tóquio, em 2020, Sara terá que brigar pelas 3 primeiras colocações em competições internacionais com a seleção brasileira. A equipe brasileira de atletismo conquistou um total de 5 medalhas no Grand Prix Sul-Americano da Argentina, que aconteceu no último final de semana, confirmando bom nível dos brasileiros na modalidade. Foram 4 medalhas de prata e 1 bronze. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
17:27. O Atlético ontem foi muito bem na Libertadores, vencendo o Boca Juniors. Quem tem os detalhes desse jogo é o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, o furacão passou e passou com vontade.
Passou que passou com vontade.
Que delícia!
Exatamente. Daqui a pouco ele vai narrar, tá aquecendo o gogó. Pra sua alegria, Valdir.
Tirando xerox.
Vamos lá.
Agora, rapaz.
Ah, meu Deus, o Bruno. Meu Deus do céu.
Mas eu conto pro Bruno.
Meu Deus do céu.
Chega aqui pra tirar chefe.
Meu Deus do céu. Isso é incorrigível, esse Valdir Luiz. Olha, o Atlético Paranaense venceu o Boca Juniors por 3-0 nessa terça-feira na Arena da Baixada. Um baile do Furacão. O time argentino, que tem um peso enorme na Libertadores. Para de me olhar, Valdir, pelo amor de Deus.
Bora, rapaz, segue.
Não viu a cor da bola. Só que assim, melhor do que eu falar, até porque eu tô rindo pra caramba por tua causa, quem vai falar é o Rony, que participou...
É bom jogador esse Rony, hein?
Ativamente, indireto ou indiretamente, dos 3 gols.
Posso dar um detalhe? Onde você falou do Rony? Esse Rony, por favor. Ele vinha para o Botafogo naquela negociação do Sassá. Aí ele tava contundido, veio aquele asmático do Marcos Vinícius. E aí, rapaz, ele já foi pra Chapecoense, ele não veio, agora foi pro Atlético, parece
que tá arrebentando.
É porque ele tem problema de asma, coitado, o Marcos Vinícius, e não conseguiu jogar aqui no Rio. Vamos ver se ele consegue jogar lá em Chapecó, que é até boa gente.
Então, melhor do que eu falar, Valdir, o Rony, que participou direta e indiretamente dos 3 gols marcados pelo Marco Rubens, joga bola esse argentino.
É um argentino, é bom jogador.
Ele vai falar pra gente como é que foram esses 3 gols do Atlético Paranaense.
Cara, o primeiro foi na garra, né? O cara virou a bola pro outro lado e graças a Deus ganhei na cabeça, né? Ele ia me cruzando e o Lúcio tentou, mas não conseguiu, a bola sobrou pro Rubens. E graças a Deus ele foi feliz. No segundo, o Camacho lançou a bola pro outro lado e eu acabei puxando a marcação pro Bruno levar pro fundo e acabar cruzando pro Rubens. E no terceiro gol, eu acabei pegando ela no susto ali, acabei finalizando aí, não pegou na trave. E graças a Deus o Rubens foi feliz. Muito feliz por ele, que está fazendo por ter feito os 3 gols. E espero que ele possa estar no próximo jogo nos ajudando com mais gols. E muito feliz pelo desempenho, né, dentro de campo. E esperamos impor o nosso último jogo na próxima terça para estar dando alegria aos torcedores.
Na próxima terça, que o Rony se referiu à partida contra o Tolima, já pela volta. Jogos de volta da primeira fase de grupos. Quem também conversa aqui é um jogador que sempre se destaca no Atlético Paranaense, elogiado por você, pelo Mário Silva, pelos nossos comentaristas aqui na Rádio Nacional, é o Nicão, que fala da importância dessa vitória em cima do Boca Juniors.
Pra gente é muito gratificante, né, enfrentar uma equipe desse tamanho.
é um motivo de alegria, né? A gente falou no começo, né, antes de entrar ali, que a gente tinha que desfrutar, né, a equipe da Grandeza do Boca, a gente tinha que desfrutar essa partida, né, com seriedade, respeitando muito, como a gente fez durante toda a partida, e que a gente tinha condições de vencer. Vencemos, a gente sabe que não está nada decidido ainda, a nossa chave está muito equilibrada, amanhã o Tolima joga com o Jorge. Então vai ter que ter cuidado para trabalhar durante a semana. A gente sabe também que uma vitória contra o Tolima nos coloca numa colocação boa dentro da nossa chave. E agora é descansar e pensar no próximo.
Descansar, pensar no Tolima na próxima terça-feira, mas antes o time sub-23 do Atlético Paranaense tem o jogo contra o Rio Branco pelo Campeonato Paranaense no sábado, Valdir.
Ô, Bruno, passou o rodo do Atlético Mineiro, foi uma excelente partida e esse time tá jogou muito pouco, se não me falha a memória, foi a quarta partida do ano do Atlético Paranaense em 2019.
Exatamente, dá uma varrida ontem no Boca, os 20 primeiros minutos foram do Boca Juniors, o Benedetto perdeu um gol feito. Depois disso, meu amigo, o Atlético passou realmente o caminhão. Esse menino, esse Marcos Rubens, cheira gol. E ele ainda se machucou. Teve um corte no rosto. Mas foi um jogaço do Atlético Paranaense. E outra, se o Atlético Paranaense aprender a jogar fora de casa, porque o Atlético Paranaense é um time muito caseiro.
Porque daquela arena sintética, né? Poucos clubes conseguem jogar do Atlético ali.
Exatamente, se dá muito bem em casa. Com a força daquela torcida, que foi um negócio ontem, o time conseguiu empurrar a torcida e a torcida conseguiu empurrar o time. Se o Atlético aprender a jogar fora, conseguir pelo menos alguns empatezinhos, pode ficar enjoada a coisa para muito time aí, viu, Valdir?
É verdade, você tem toda a razão, concordo com você. Ô, Bruno, anota aí. A CBF divulgou a tabela detalhada das primeiras 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos para não ser cansativo, vamos dando de maneira gradativa. Hoje vamos divulgar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. São 9 rodadas e que a CBF distribuiu a tabela detalhada porque tem um comum acordo com a TV. A abertura do campeonato sábado, dia 27 de abril, 16 horas. Oh, meu Deus do céu. São Paulo e Botafogo no Morumbi. 19 horas, Atlético Mineiro e Avaí na Arena Independência. 19 horas, Chapecoense Internacional na Arena Condá. E às 21 horas, o Flamengo e Cruzeiro. Grande jogo no Maracanã, no sábado, 21 horas. Partindo para domingo, dia 28 do 4. Teremos às 11 horas da manhã. Felizmente, esse horário de 11 horas da manhã está mantido, hein? 11 horas da manhã, Grêmio e Santos na Arena do Grêmio. 16 horas, Ceará e CSA no Castelão. No mesmo horário, Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. Também 16 horas, Atlético Paranaense e Vasco, na Arena da Baixada. 19 horas, Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque. E Fluminense e Goiás, no Maracanã. As partidas de 20 horas de segunda-feira começam a ser realizadas na sexta rodada. Portanto, não teremos jogos na segunda-feira até a quinta rodada. A partir da sexta rodada, vamos ter jogos segunda-feira, 20 horas. Primeiro duelo do horário de 20 horas de segunda-feira será entre CSA e Goiás, no estádio Rei Pelé, em Maceió, lá em Alagoas.
Informação de agora, Valdir. Maracanã, atenção, a gente acabou de falar, isso interfere diretamente no Campeonato Brasileiro. Maracanã, Mineirão, Morumbi, Fonte Nova, a Arena do Grêmio e o Itaquerão vão ficar à disposição da organização da Copa América a partir do dia 19 de maio ou quinta rodada da Série A. Muitos clubes aí vão ter que correr atrás aí de lugar para sediar seus jogos. Não, Corinthians pode ir para o Pacaembu.
São Paulo tem estádio, você tem o Pacaembu, você tem Arena Barueri, você tem até o Canindé, se o Corinthians quiser. Você tem...
Bruno? E complementando a informação do nosso querido Luiz, a partida do dia 25 de maio...
No Botafogo, né?
Isso, Botafogo e Palmeiras pode ser realizado aqui no Mané Garrincha.
Que delícia, hein?
Vou tentar nesse jogo aí pra te dar um abraço, Bruno.
Boa.
Que delícia!
Será bom rever meus amigos em Brasília, o Luciano Barroso paga alguma coisa. Vou tentar aí.
Cuidado que ele tá preocupado com o Atlético Mineiro dele hoje, hein?
Então, você tem alternativas. Você tem aqui no Rio, você tem o estádio Nilton Santos.
Aham.
Você tem lá em Porto Alegre, você tem quem? Você tem o Grêmio Olímpico, se não destruir o Olímpico. pode jogar não pode jogar no Olímpico, pode jogar em Caxias do Sul. Vai ter alternativa para que esses estádios não venham. O Cruzeiro pode jogar ali em Sete Lagoas, que jogou muito no período que o Mineirão estava fechado. Então existe alternativa, né, Bruno? Como é que você vê isso aí, Bruno?
Vai ter que ter alternativa. Vai prejudicar, isso não tenha dúvida que vai prejudicar alguns times. O Grêmio vai ter que procurar o Centenário, acho que o Olímpico está desativado.
O Centenário é lá em Caxias do Sul.
Caxias do Sul, isso. Ele vai ter que procurar, ou então ir para o interior do Paraná, enfim, para Londrina, não sei o que os times vão fazer, mas... chegar numa fase de Libertadores aí, mata-mata, meu amigo, isso aí vai... eu não sei se é
Libertadores... Libertadores para tudo. De 14 de junho a 30 de junho, para tudo.
Até o Campeonato Brasileiro, eu acredito que não.
Não, para. Série A, para. Série A, para.
Para também.
O que não para é a B. Amigo,
virou festa, vamos sofrer com a seleção do Tite.
Tá bom. É, isso aqui é o pior, tem que aturar essa mala dessa seleção. São 17 horas e 36 minutos. Falando mais, quem entra em campo também para a Libertadores é o Cruzeiro, que enfrenta o Emelec. O Luiz Ferreira tem detalhes.
Antes de falar da partida contra o Emelec pela Libertadores, Cruzeiro pode fazer 100% de aproveitamento. Venceu o Huracan, venceu o Deportivo Lara e agora parte para os 3 pontos em cima do Emelec lá em Guayaquil. O Cruzeiro anunciou ontem a chegada do atacante Pedro Rocha. Ele que brilhou pelo Grêmio, estava no Spartak Moscou, já foi anunciado pela diretoria Celeste. Quem fala sobre a chegada do Pedro Rocha é o diretor, o vice-presidente de futebol do clube, o Itair Machado. Vamos ouvir.
Pedro Rocha veio para agregar o reforço realmente do grupo, né? É um jogador que tem experiência, já foi campeão e a gente está sempre querendo ganhar títulos, né? Que a torcida quer. Então a importância do Pedro Rocha para o nosso grupo é essa. Vai qualificar mais o grupo para que a gente possa ir em busca de títulos.
Tá aí, Valdir, eu quero saber de vocês dois. Pedro Rocha é uma boa?
Pra mim é, mas eu quero ver a opinião do Bruno Mendes, que é o comentarista do programa.
Não, muito boa a contratação, o Cruzeiro tá contratando de forma pontual, não tá se desesperando, tá usando muito bem o dinheiro que ele recebeu, um bom dinheiro do, aliás, está recebendo ainda, o dinheiro do Arrascaeta, e contratou um jogador que alguns clubes do Brasil tentaram contratar, não conseguiram, e é uma belíssima contratação que o Cruzeiro fez.
Vamos falar do jogo agora, Luiz Ferreira.
Exatamente. A tendência é o técnico Mano Menezes mandar a campo logo mais contra o Emelec. Fábio no gol, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Romero, Robinho e Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel e Fred. O Fred, Valdir...
Fred vai te pegar,
hein? A torcida Celeste quer que ele pegue o Emelec. E o Fred está com excelentes números. Ele está um gol de se igualar ao Natal na artilharia.
Natal, Evaldo...
Eu sabia que você ia falar disso.
Natal... Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira.
Exato, ainda tem o Dirceu Lopes atrás. É uma festa aquele time.
Piazza e Dirceu Lopes.
Ou
então Zé Carlos e Dirceu Lopes.
Exatamente. E tá 6 gols de se sagrar o maior artilheiro do Cruzeiro no século. Só que tá faltando aquele golzinho na Libertadores. O Fred ainda não marcou. E vamos ouvir do Fred, o Dom Fredon, ele Bigodon, a expectativa para esse jogo contra o Emelec.
Eu tô buscando nesse momento. Acho que fiz um e foi anulado, né, no jogo. Fiz um e foi anulado. Lá no primeiro jogo eu tive uma debaixo da pequena área. Eu escolhi rolar pra trás pro Robinho e pro Ariel. Eles não foram na bola. Eu fiquei meio que colocando essas coisas na minha cabeça. Mas assim, eu tô muito tranquilo em relação a isso. Eu não me cobro tanto por gols. Hoje eu tô querendo participar na vitória do nosso time, né? Eu sou atacante. A minha vida inteira, a minha função, a minha prioridade foi fazer gols. É o melhor dos mundos para mim, né? Ser campeão, fazer gols e jogar. Mas hoje o principal para mim, né? E é uma coisa que o Mano tem explorado bastante, tem cobrado todo o time, eu ser participativo no geral. Então, se der para dar passe, para puxar uma marcação, para segurar uma bola, mesmo que eu não faça gols aí, eu vou estar feliz também de estar ajudando de alguma forma. Mas, se der para sair o gol na Liberta, eu vou ficar muito feliz.
Ele vai ficar feliz e toda a torcida cabulosa do Cruzeiro também vai, Valdir.
Olha, depois eu tenho uma notícia aqui e nós vamos checar. Já estou sabendo que houve um incidente no Maracanã, nas cercanias do Maracanã, entre o torcedor do Flamengo e o torcedor do Peñarol, hein? E a informação que eu tenho aqui, nós vamos apurar direitinho para não dar uma informação precipitada. que pode até ter havido uma vítima fatal. Eu espero que essa informação que eu recebi aqui no Zap não seja verídica, porque é lamentável que se tiver ocorrido essa situação. É lamentável. A gente prega tanto a paz e o jogo é 9:30, são 5:40, os caras desocupados já estão brigando. Espero que essa informação que eu recebi não seja verídica. Ô Bruno Mendes, vamos torcer para isso não seja verídico, né? Se não seja verdadeira essa informação. E o Fred vive um grande momento no Cruzeiro, né?
É, o Valdir, começando aí com a notícia do Flamengo, se for uma coisa, tem que dar um tempo, não sei como é que os caras vão fazer isso não, se pune o clube, dá uma punição financeira alta, enfim, para parar com essa palhaçada desses caras que se travestem de torcedores, mas são na realidade bandidos que ficam brigando na beira do estádio. E já quanto ao Cruzeiro, falando de coisa muito melhor, o Fred está na fase excelente. O Fred botou na cabeça que ele está usando o futebol para se divertir, não só na vida, na rede social dele, que ele agora se diverte. O futebol, o Fred está se divertindo. Ele não era um jogador que brigava mais, eu digo no sentido de ficar irritado. Hoje ele é um cara com outra cabeça, um cara que voltou bem, teve uma contusão séria, voltou, faz gol de tudo que é jeito, tem moral. E é o ponto de referência do time do Cruzeiro. O Cruzeiro sem o Fred perde a referência.
Ô, meu Carlos Ferreira, vamos confirmar. Você tem confirmação dessa notícia?
Tem a confirmação, sim. Torcedores do Peñarol se envolvem em confusão com torcedores do Flamengo no Leme, zona sul do Rio de Janeiro. Pelo menos 30 pessoas foram detidas pela Polícia Militar. Segundo as informações que a gente colheu aqui, as confusões já teriam começado na manhã de hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, quando torcedores do Peñarol passaram a provocar torcedores do Flamengo que passavam na Avenida Atlântica. Uma pessoa, Valdir, a informação que a gente tem é que ela está gravemente ferida.
Tomara que se recupere.
Até o final do programa eu vou apurar essa informação.
Olha aqui, Bruno, eu ia falar, não vou falar em respeito ao ouvinte, mas olha só. O cara faz uma viagem longa de avião, dá 2 horas e 50, foi agora no final do ano. De carro deve demorar mais de 20 horas. Aí vem para ver um jogo de futebol e acaba se envolvendo em confusão, provocando o torcedor do Flamengo. Eu não quero dizer que só com o pessoal do Peñarol que esteja errado, não. Os dois estão errados. Pô, pra que isso? Futebol, é um jogo de futebol, 90 minutos. Cara, em vez de vir pra Capo Rio pra conhecer o Cristo Redentor, conhecer o Maracanã, almoçar numa boa churrascaria, passear pela Orla Marítima, vai brigar, Bruno?
É uns caras que tem essa cabeça, né, Valdir? Rapaz, eu tô cansado desse negócio aí, desses caras que tem briga. Tinha que arrumar um jeito desses caras não poderem mais entrar em estádio, mas o problema é que na América do Sul, tudo é mais complicado. Então a gente já tá cansado de ver esses caras aí arrumarem confusão, os caras ficam bêbados, arrumam confusão, é um negócio chato.
É brincadeira, lamentável. Tem que meter, sabe o quê? Os caras em cana. Meter o cacete deles, meter em cana. Aí depois vão querer defender. Coitadinho!
Pelo que eu tô vendo aqui, Valdir.
Fala com saudade da mamãe, do papai, da titia, mas vão brigar. Mete eles em cana, todo mundo em Bangu. Aí fica tudo
pelo
legal.
Pelo que eu tô vendo aqui, quem começou a confusão, e até eu tava vendo um vídeo aqui no Twitter, Valdir, torcedores do Peñarol, assim, não é um, dois, não, são uns 10 partindo pra cima de torcedor do Flamengo, torcedor com a camisa do Flamengo, andando na rua, já aquecendo pro jogo.
Aí vem
negócio
mesmo,
bem feio. Aí, bicho, animado, né? aí tem que entrar, aí tem que entrar o Itamaraty, meu amigo, aí sabe o que que é? Bota no avião, devolve pro Uruguai, leva pra avisa a Polícia Federal, ó, fez caquinha aqui, pronto.
Verdade. Vamos dar uma paradinha, pedido do nosso Rafael Espinda com muito talento, e já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. 46.
Bahia, Bahia, Bahia.
E o, depois de 3 dias de anunciar a demissão do Anderson Moreira, o Bahia está de técnico novo. Roger Machado será o treinador do Tricolor de Aço. Ele assinou o contrato até o final da temporada de 2020. Contrato, então, de 1 ano e 8 meses.
Um ano e oito meses.
E já deve comandar a equipe na partida contra o CRB pela Copa do Brasil, marcada para o dia 9 de abril, ou seja, terça-feira que vem. O jogo de ida disputado nesta terça-feira, as duas equipes empataram 1-1. Roger Machado chega ao Bahia junto com o preparador, com o auxiliar Roberto Ribas, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Jussan. Um bom nome para assumir o Bahia, ô Bruno Mendes? Não ganhou nada até agora, mas é um bom nome. Você acha um bom nome, Luiz Ferreira?
Eu acho que o Roger Machado ele tem que começar por um clube... Não começar já lá em cima. Veja bem, nada contra o Bahia, que é um clube que eu tenho uma simpatia muito grande pelo Bahia.
Eu também tenho pelo futebol do Nordeste, tenho muita simpatia.
Exatamente, mas começar num clube sem tanta expressão e tanta pressão como tem no Palmeiras...
Por os 12... Porque, com todo respeito, o Bahia não faz parte dos 12 maiores do Brasil. Ele pode estar incluído entre os 16, entre os 20...
Tá os 12, 13,
é, os 12 são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Mas o Bahia tem uma história muito bonita também no futebol, tanto é que foi campeão brasileiro, campeão da Taça Brasil, 67.
Exatamente. Mas
campeão
agora,
brasileiro, 88.
Eu acho que Bahia vai fazer muito bem pro Roger e vice-versa. Eu acho que são dois grandes nomes que podem ser um bom nome pro Bahia para comandar ali um elenco que tem potencial. Gilberto, Fernandão, o garoto Ramires. Acho que é um bom nome, acho que vai dar certo, Valdir.
É verdade. Tomara que dê certo, porque ele tá precisando mostrar alguma coisa. É que ele tá com pouco muito gelo e pouco uísque. Muita história, mas não nada até agora. 17 horas e 48 minutos.
Clube Atlético.
Vamos falar do Galo Forte Vingador, que joga pela Libertadores da América, e quem tem os detalhes é o Luiz Ferreira.
Olha, Atlético Mineiro precisa mais do que nunca vencer o Zamora da Venezuela logo mais. Já temos 34 mil torcedores com entrada garantida no Mineirão.
O jogo é agora,
7:15. Jogo é agora, 7:15. Inclusive, se você sair daqui no Mundo da Bola, já vou comprar aquele amendoinzinho para dar uma olhada e, obviamente, relatar tudo o que vai acontecer. Mas, Valdir, pressão em cima do Atlético Mineiro, porque muita gente está identificando. É um jogo que pode se assemelhar muito à derrota para o Cerro Porteño em casa. Atlético Mineiro saindo, tentando, criando chances e levar um gol no último minuto. Quem fala sobre essa situação é o atacante Ricardo Oliveira, é meu pastor, e gol não me faltará. Vamos ouvi-lo.
A gente vai estar muito bem preparado para esse jogo. Se for uma proposta defensiva do adversário, nós temos que ser inteligentes para fazer um jogo seguro, tá? Para um jogo paciente, mexer bastante a bola, né? Eu acho que isso é fundamental para você conseguir abrir o time adversário, e dentro disso o nosso time tem muita qualidade para fazer e aproveitar as oportunidades que surgirem no jogo, porque a gente pagou um preço muito alto contra o Cerro aqui, porque nós propusemos o jogo, nós atacamos, nós criamos oportunidades, eles foram lá por uma bola, fizeram o gol. Contra o Nacional também entendemos que foi assim, não na mesma proporção do Cerro, mas eles foram lá uma situação e fizeram o gol, né? Então acho que para esse jogo tem que ser um jogo muito seguro, né? Se eles vierem com essa proposta de jogo defensiva, nós temos que mexer bastante a bola, né? Procurar mexer, movimentar bastante e contar também com o apoio do nosso torcedor, que se acontecer isso no jogo, que o nosso torcedor seja paciente e nos ajude nesse momento do jogo, porque não é fácil, porque nós precisamos vencer esse jogo. Eu acho que é importante a gente unir as nossas forças para que a gente consiga esse primeiro objetivo dos objetivos importantes que a gente tem pela frente.
Técnico Levir Cup tem duas dúvidas para montar o Galo Forte Vingador para logo mais. No meio campo, José Welison ou Adilson, Elias ou Jair. A tendência é Vitor no gol, Guga, Heber, Igor Rabelo e Fábio Santos. José Welison ou Adilson, Elias ou Jair, Casares e Michael Bolt. Luan, Menino Maluquinho e Ricardo Oliveira no ataque.
Dá para ganhar o Zamora hoje, o Atlético Mineiro precisa da vitória, né, ô Bruno?
Até vamos porque, lá. Valdir, chegamos, até porque, Valdir, se não ganhar hoje, pode fechar lá, Vespasiano fechar, porque está eliminado da Libertadores, e aí o nosso querido Levi vai ter que procurar um troninho para sentar, porque é, eliminado da Libertadores na primeira fase, a gente sabe que é eliminação de técnico do time. Se perder para o Zamora em casa ou empatar hoje, a coisa complica, Valdir.
É, complica muito para o Levi. Porque aí, amigo, a situação dele vai complicar. Já um questionamento muito grande em cima do trabalho do Levi Cooper. São 17 horas e 51 minutos. Segunda-feira Nacional. Vamos falar do Fluminense.
Não, o Fluminense não. Meu garoto, nem o outro.
Se liga, malandro.
Lê o roteiro. Me permita. Lincoln Chaves. Hoje tem Copa do Brasil.
Lincoln Chaves, eu esqueci. É
Corinthians Chaves. E Ceará. Timão contra Vozão. Lincoln Chaves, você.
Lincoln Chaves.
O Corinthians recebe o Ceará às 9h30 da noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. É o segundo jogo do confronto válido pela terceira fase. No duelo de ida, vitória corintiana por 3-1 na Arena Castelão em Fortaleza. Júnior Urso, Jadson e Wagner Love marcaram para o Timão e Juninho descontou para o Vozão. Invicto a 13 jogos, ou então 2 meses, o Corinthians pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim se classifica. O Ceará tem de vencer por ao menos 3 gols. Se ganhar por 2, a decisão vai ser nos pênaltis. Não há mais o critério do gol marcado fora de casa. Apesar da vaga, a fase seguinte estar próxima, o atacante Cleison sabe que o Timão precisa estar alerta. Afinal, teve trabalho em partidas consideradas fáceis nessa mesma Copa do Brasil, como contra Ferroviário e Avenida.
Não só parte da comissão também, claro, que nos cobra, mas nós também se cobra bastante para entrar focado nesses jogos. Você citou 2 jogos que realmente a gente estávamos bem abaixo, mas a gente melhorou bastante de lá para cá. A gente vem entrando bem focado nos jogos. E a gente sabe que construiu uma vantagem, mas não tem nada definido. Então a gente tem que entrar focado, fazer outro bom jogo para poder manter essa classificação. Então a gente vai esperar o Carille definir a equipe, mas tenho certeza, como disse, quem entrar vai dar conta do recado, vai entrar focado para fazer um bom jogo e manter a vencibilidade, que é importante também para nos dar confiança e manter a classificação.
Embalado pela vitória por 2-1 sobre o Santos, que deixou a equipe a um empate da final do Campeonato Paulista, o alvinegro paulistano só terá uma novidade em relação à partida contra o Peixe. O zagueiro Manuel, que deslocou o ombro esquerdo, está fora. Com isso, Marlon será o titular. O provável time terá Cássio, Fagner, Marlon, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Cleison, Wagner Love e Gustavo. No alvinegro de Fortaleza, o duelo contra o Corinthians dá a sequência a uma maratona de decisões. Além da Copa do Brasil, o Ceará está no mata-mata da Copa do Nordeste e na semifinal do Campeonato Cearense. Mesmo assim, o técnico Lisca vai com força máxima para encarar o Timão. E aí, Lisca? Com a receita para dar a volta por cima e surpreender na Arena Corinthians.
Antes do imponderável, a organização, né? A campanha que o Ceará vem fazendo desde o ano passado, pós-Copa, né? Que nos habilitou a ser a 7ª campanha nas 26 rodadas finais, né? De uma Série A. Para quem estava lá atrás, né? Foi um ganho bem importante para a gente. Esse início de ano para nós está muito bom. Nós temos 20 jogos já, perdemos apenas um, que foi esse jogo para o Corinthians, né? Onde a gente não jogou mal, a gente jogou bem, esse desempenho também nos motiva, né? Mas eles foram talvez o jogo mais assertivo, né, deles do ano. E a nossa esperança está em jogar um bom jogo, de tentar sair na frente, né? Primeiro passar para 3-2 a partida, já encostar um gol, deixar um clima mais inseguro. daqui a pouco beliscar um empate no 3x3 e aí entrar de vez na partida. Acredito que 1x0 para nós já estamos próximo, pelo menos estamos na partida, né? Um gol só de diferença.
O Vozão encara o Corinthians com Richard, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e Thiago Carleto, Fabinho, Juninho e Ricardinho, Chico, Felipe Bachola e Ricardo Bueno. Esses dois, ambos ex-Palmeiras, ou então Roger, ex-Timão, no comando do ataque. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
É 7h55, né, meu caro Rafael? Ah, Rafael, se liga na missão. Luiz Ferreira me derrubou.
17, se liga 50... na missão.
Ah, controvérsias,
já controvérsias.
Mas aqui é um programa, como diria Mazela, descontraído.
Que delícia!
Vamos, Xerox, vamos falar do Fluminense. Ah, o Fluminense tem tudo a ver com ele. O Fluminense joga logo mais, daqui a pouco, 7h15, contra o Luverdense, na simpática cidade de Lucas do Rio Verde. Quem tem os detalhes é o Luiz Ferreira.
Conta aí. Ayrton, problema na coxa esquerda. Mascarenhas, tendinite no joelho. Léo Santos, tendinite no joelho. Digão, fratura na tíbia. Paulo Ricardo, zagueiro, não loiras geladas. Problema na coxa direita. E Pedro, em recuperação física. 6 desfalques. Um já viu o Pedro desde o ano passado, mas está contando também, porque deve ser titular, que o Fernando Diniz tem. Um jogador que com certeza vai entrar em campo hoje é o zagueiro Nino, que veio do Criciúma. Ele fala, inclusive, da importância dessa partida, Valdir.
Então, sim, é um jogo muito importante pra gente, né? É um jogo muito difícil. A gente sabe da dificuldade que vai encontrar, né? Viemos jogar na casa do adversário, é sempre difícil jogar aqui. E nós viemos preparados, estamos trabalhando forte, encarando como uma final esse jogo, né, e esperamos fazer o nosso melhor.
Aí tá aí o Nino falando agora. O Fluminense teve uma longa viagem para Lucas do Rio Verde, teve que pegar avião, saltou em Cuiabá, pegou outro avião, foi, pegou carro, enfim, uma confusão. E todo o tempo que o Fluminense tem para treinar está sendo muito importante. Essa é a opinião do Nino.
Tá certo.
Calma, deixa o Nino falar.
Todo tempo é válido, né? A gente tem um calendário muito apertado devido aos muitos jogos, muitas competições diferentes. Então todo o tempo que você tem para trabalhar é muito válido, né? É um tempo bom para descansar quem vinha numa sequência, para trabalhar quem estava precisando. Então usamos bem esse tempo e esperamos que isso seja feito tudo em campo amanhã.
Tendência, Valdir, ao Fluminense em campo logo mais com Rodolfo no gol. Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Ezequiel improvisado. Na lateral esquerda, Bruno Silva, Caio Henrique e Ganso, Luciano, Everaldo e Johnny Gonzalez.
Ô Bruno, no pacote, Fluminense é favorito contra o Luverdense e o Corinthians. Vai ter muita dificuldade para ganhar do Ceará?
Não, o Corinthians nenhuma dificuldade. O Corinthians só perdeu para o Red Bull Brasil por 2 gols de diferença esse ano. Então é muito difícil você ganhar por 2 ou mais gols de diferença do Corinthians dentro da arena. E o que pode ser o dificultador do Fluminense é exatamente isso que o Luiz falou. É o fato do cansaço da viagem. Você tem que viajar até Cuiabá, depois pegar cerca de 4 horas e meia de carro até Lucas do Rio Verde. Isso dá uma cansada, mas o Fluminense é favorito.
Tá, Bruno, um abraço. Logo mais estaremos juntos, um show de bola nacional, hein?
Estaremos juntos com aquela força e fé, viu, Valdir?
Isso aí, conte com o meu apoio daquele seu amigo lá do Recreio, o Cocudinho.
Nós estamos estrepados, hein, Bruno?
Um grande abraço, hein?
Valeu, forte abraço.
Ô, Luiz Ferreira, seu destaque final.
Confirmando, Valdir, realmente houve confusão na zona sul do Rio de Janeiro. Torcedores de Peñarol e Flamengo brigando. Uruguaios estão detidos. Um deles em estado grave. A gente está averiguando a situação durante o show de bola nacional. A equipe de esporte da Rádio Nacional vai trazer outras informações sobre o caso. Infelizmente,
Valdir. Os caras vêm passear no Brasil, ver um jogo de futebol, em vez de ir para a churrascaria, ir para a praia, ir para o Cristo Redentor, para o Pão de Açúcar, vão brigar. E aí vem para cá para ver o jogo, vai ficar em cana. Coisa de otário mesmo. 17h58, estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. Tive ao lado do Bruno Mendes os comentários, a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio desse talento, Rafael Espíndola, central técnica Jorge Brum e Sebastião Luiz Xavier. A partir de 21 horas, show de bola nacional, Ricardo Mazella vai narrar, eu nos comentários, reportagem Maurício Costa, Rafael Monteiro, plantão Bruno Mendes, para um Rafael Napoleão também na central técnica, para o jogo entre Flamengo e Peñarol no Maracanã. 17h59, o programa Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas. Eu digo boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola.
Fique com a emoção no Mundo da Bola.